gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Conselho de Administração da Sulfam faz hoje última reunião do ano.
Na pauta, investimento de 481 milhões de reais que deverão gerar mais de 600 empregos no polo industrial.
Serviços do HUGV em Manaus poderão ser afetados com bloqueio de verbas do Ministério da Educação.
IBGE revela:
86,4% da população recenseada a Amazonas tem 3,5 milhões de pessoas.
Trajeto da procissão de Nossa Senhora da Conceição é alterado em Manaus.
Brasil tem dívida de 5 bilhões com órgãos internacionais.
Petrobras anuncia redução dos preços do diesel e da gasolina a partir de hoje.
Comissão de Constituição e Justiça aprova texto com mudanças e Senado deve votar hoje a PEC da transição que vai garantir pagamento do Bolsa Família.
Democrata se reelege na Geórgia e garante maioria Biden no Senado americano.
Vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é condenada a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua.
3 bandidos, 2 homens e 1 mulher. Aterrorizaram passageiros da linha 215 no Nova Esperança em mais um assalto a ônibus em Manaus.
Pistoleiro da motocicleta volta a atacar.
Rapaz de 18 anos é morto e amigo baleado no Campos Salles.
Ladrão de fios é morto com tiro na cabeça debaixo da ponte Dia do Campo.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 74 anos no ar.
5 horas e 46 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Rádios Panorama FM em Itacoatiara.
FM Nova Peruri em Peruri.
Alternativa em Alvarães.
Coluna Boa Vista do Ramos.
Nova FM em Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira, Manicoré.
Nova Luz FM em Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Panamã FM em Anamã.
Pará FM em Mara.
Caboclo FM em Altas.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária de Urucurituba.
Açaí FM, Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Boba.
Urucurituba FM, Urucurituba.
Tucunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuã.
Metropolitana Mix, Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altas.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã.
5 horas e 47 minutos.
Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Derintam informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 19 minutos e 57 segundos com meio-dia solar. Às 11:51.
O clima tempo está prevendo 10 milímetros de chuva com probabilidade de 90%.
O dia amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima pode esbarrar nos 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 97%.
Os ventos estão com 7 km/h de velocidade.
É quarta-feira, 7 de dezembro.
Chegamos aos 341 dias do ano.
Faltam 24 para terminar 2022.
É dia de Santo Ambrósio.
Também é o Dia Internacional da Aviação Civil.
Essa é a edição 26.869 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 7 centímetros.
A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 49 centímetros.
Já subiu 2 metros e 30 centímetros.
Mas tem uma abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada.
Fatos marcantes da história.
1866, a abertura da navegação do rio Amazonas e seus afluentes e do rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações.
1941, o Japão ataca Pearl Harbor na ilha de Oahu, no Havaí, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
A ação matou 2.390 norte-americanos e os Estados Unidos declararam guerra ao Japão no dia seguinte. Agora 5:49 semana.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada comigo, Eduardo Silva. Bom dia.
Bom dia, Paulo Guerra.
Itamar Jardina está na sonoplastia e Alberto Peregrini nas ruas da cidade.
Muito bem, muito bem. Bom dia a você, Paulo Guerra. Bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã. Bom dia a você, ouvinte.
Peregrini e um pistoleiro da motocicleta voltou a atacar, Alberto.
Pois é, Paulo, voltou a atacar mais uma vez, né, Paulo, e matou lá no bairro Campos Salles. Nessa ocasião, Paulo Guerra, era a noite de ontem, caminhavam dois amigos. Um deles foi abordado e os dois que estavam andando junto acabaram sendo baleados, Paulo. Um morreu na hora, o outro foi levado para a unidade de saúde em estado grave.
Um homem que roubava fiação elétrica, ou seja, fios, foi morto, Peregrini, com um tiro na cabeça.
Pois é, famoso na área do bairro de Educandos e adjacências por ali, Paulo, quando acostumava roubar fio, cobre, essas coisas, lata do lixo, essa parada toda aí. De repente, Paulo, ele ontem recebeu um tiro na cabeça, ainda conseguiu se deslocar até debaixo da ponte de Educandos e lá acabou morrendo. A polícia foi acionada e o corpo foi resgatado do local.
Dois homens e uma mulher entraram em um ônibus Peregrini e aterrorizaram passageiros da linha 215, Alberto.
Foi, Paulo, né? Mais uma vez um ônibus da linha do transporte coletivo foi atacada, foi invadida por bandidos, Paulo. Dessa vez, como você colocou muito bem, foi a linha 215 no bairro Nova Esperança, né? Um homem e uma mulher, como você colocou muito bem, invadiram o ônibus, anunciaram um assalto, levaram tudo que tinha pela frente, os pertences dos passageiros, a renda do coletivo e também, mais uma vez, conseguiram fugir.
Pois é, o empresário Luiz Roberto disse que é teu fã, Peregrini, está te acompanhando, gosta de ouvir as tuas informações, o teu noticiário policial, assim como o Adelson lá do Tira Ressaca. Em Itacoatiara, que também gosta do teu trabalho. Que bom, não é, Peregrini?
Que bom, Paulo Guerra, que bom o carinho dos ouvintes da Difusora com o Jornal da Manhã. A gente está muito feliz aí pela consideração que temos aí com toda a nossa equipe, com a audiência maior do Jornal da Manhã.
Eu quero mandar um bom dia para Adriana Ximenes Mitoso. Vai, minha filha, Peregrini, está aniversariando hoje. Ela mora bem aqui pertinho, em Toronto, no Canadá.
Opa, um abraço pra ela, mora no Canadá, que maravilha, né, Paulinho? Rapaz, qualquer um dia desse, quando você for pra lá, vou me meter na tua mala e vou pra lá. Não tem nem passaporte, mas quem sabe um dia eu piso no Canadá, Paulo Guerra.
Pois é, Peregrini, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o passaporte, tirar um visto e depois comprar a passagem, tá, Alberto? Opa. Aí você Opa. Vai tranquilamente, sem nenhum problema.
Olha aí, que maravilha. Tá aí, fica o convite, né? Ruim, né? Adoro o convite, uma beleza, Eduardo Silva, ruim. É comprar passagem para ir para o Canadá. Mas tudo pode acontecer, rapaz, né? As coisas estão acontecendo, não, Eduardo Silva?
Não pode ser igual lá no Dedé.
Pode não.
Peregrini, bom trabalho para você até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Daqui a pouco, Paulo Guerra, vamos destacar também que o trânsito bem agitado na Zona Leste nesse momento, Avenida Grande Circular. O tempo também, Paulo Guerra, já está bem claro, já está bem claro nesse momento. Nuvens, não tem nuvem escura aqui não, Paulo Guerra, e o sol já está brilhando. O sol já está brilhando intensamente aqui onde estamos nesse momento, proximidade da rotatória do produtor. Contigo, Paulo Guerra.
5:53 em Manaus.
As Polícias Civil, Militar, Federal e Procuradoria Geral do Estado, PGAM, devem atuar em conjunto para reforçar a segurança na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em Manaus.
Segurança no campus foi debatida em reunião entre a Secretaria de Segurança Pública e representantes da universidade ontem. Nas últimas semanas, estudantes relataram frequentes casos de assaltos dentro do campus em Manaus. Em um dos casos, um estudante ficou ferido após pular de um ônibus em movimento para escapar de um assalto.
Após a reunião, a Secretaria de Segurança Pública informou que um acordo de cooperação técnica deve ser firmado com a UPAN para que o reforço de segurança aconteça.
O documento será elaborado em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Procuradoria Geral do Estado e Polícia Federal, que estavam presentes nessa reunião.
Moradores do conjunto Atílio Adriasa, no bairro do Japim, estão pedindo providências da Águas de Manaus para reparo urgente no vazamento em frente à Igreja Nossa Senhora da Piedade, na entrada daquele núcleo habitacional.
Como consequência, um enorme buraco se abriu no meio da rua, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres. A agricultura tradicional e orgânica, além da meliponicultura, serão destaques na festa de aniversário de Irantuba, que vai começar amanhã. A reportagem é de J. Rai.
Cerca de 60 produtores rurais de pequeno, médio e grande portes estarão atuando na primeira Agro Irã, a feira de agronegócios de Iranduba, que começa amanhã e vai até o próximo domingo na Praça dos Três Poderes. A Agro Irã faz parte do mega evento em comemoração ao 41º aniversário de fundação do município, que será realizado pela Prefeitura, Governo do Estado e parceiros da iniciativa privada. O secretário de produção de Iranduba, José Augusto de Souza, destaca que estarão à disposição do público itens da chamada agricultura tradicional e também da agricultura orgânica, modalidade em que não são utilizados agrotóxicos. A meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão para produção de mel, própolis, pólen, resinas e outros derivados, também terá o seu protagonismo na feira de agronegócios, de acordo com o secretário Zé Augusto.
Nós temos aproximadamente 1.000 produtores que já estão criando as abelhas aqui no município de Iranduba, então nós vamos ter uma diversidade nessa feira para mostrar para os nossos visitantes.
E para a tranquilidade de quem virá para a festa de aniversário de Iranduba entre amanhã e domingo, aqui na Praça dos Três Poderes, o prefeito Augusto Ferraz e o vice Robson Adriel garantem que um forte esquema de segurança, Paulo Guerra, estará em ação. Ontem à noite, enquanto acompanhava a montagem do palco, área VIP e outras estruturas da festa, o vice-prefeito falou sobre algumas restrições que serão adotadas durante os 4 dias do evento.
Vai estar proibido no perímetro aqui da praça o uso de bebida alcoólica com garrafa de vidro, perfume também de vidro, você não vai poder transitar com esses objetos, e também a venda de churrasco em espetos também estará proibido. São normas de segurança da Secretaria de Segurança Pública junto com a equipe da organização do evento.
De Iranduba, J. Rai. Para o Jornal da Manhã.
5:57 em Manaus. No primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Brasil. Média de 4 mulheres por dia, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número é o maior já registrado em um semestre. E comparado com 2019, o crescimento foi de 10,8%. Apontado para necessária e urgente priorização de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, diz o Fórum.
O abastecimento de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o EMOAN, registrou uma queda de 70% nesta terça-feira.
O estoque do Hemocentro registrou 204 bolsas de sangue disponíveis.
O déficit é o maior já registrado em 2022 e se compara aos momentos de pico da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021, conforme o órgão.
O período de férias, confraternizações de final de ano e mais a Copa do Mundo refletem na escassez de doações voluntárias. 5:58 em Manaus. E tem 25 graus de temperatura, o tempo é bom. E o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
CYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas.
Difusora FM. Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:03 em Manaus. Amazonas acumula diversas opções de lazer no fim de ano. Quem tem os detalhes é a repórter Thaís Gama.
Em dezembro inicia o inverno amazonense. O estado vira palco de diferentes opções de lazer. E para orientar os interessados, vamos de dicas para quem pretende aproveitar os atrativos da terrinha neste final de ano. A pesca esportiva é um dos segmentos de turismo mais fortes no estado. Os municípios de Careiro, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos entram para o circuito dos destinos mais procurados para a pesca esportiva. Para quem deseja inovar, uma opção é aproveitar a temporada e fazer um cruzeiro na região amazônica. Há um cruzeiro elaborado especialmente para os roteiros no Amazonas. No final do ano, as praias exuberantes e paradisíacas continuam encantando quem busca uma experiência de um banho de rio. Exemplos disso são os municípios de Novo Airão e Maués. Existem dois modos de viajar até Novo Airão. Para quem preferir via fluvial, os barcos saem do porto do São Raimundo. E para quem prefere pegar a estrada, o trajeto inicia pela ponte do Rio Negro, via M070, até o quilômetro 80 da rodovia. E para chegar em Maués, é preciso ir de barco. Quem sai do porto de Manaus às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e ao meio-dia, aos sábados. Que tal conhecer mais do nosso Amazonas? Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
6:04, dia da família na escola em Urucará, conte Valdino Castro.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Coordenadoria Regional de Educação SEDUC Urucará, através do Centro Educacional e Tempo Integral Pedro Falabella, está realizando neste dia 7 de dezembro o Dia da Família na Escola, com o objetivo principal sensibilizar a comunidade urucaraense da importância da parceria entre família e escola. Na oportunidade, serão oferecidas diversas atividades como corte de cabelo, massagem, futebol, ação saúde, palestras, aluno destaque. Além de inúmeras atividades, Paulo, será realizado sorteio de cestas básicas. O evento dará início às 7:30 desta quarta-feira no auditório da escola localizada na zona norte da cidade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã.
6:05 em Manaus.
A rua 24 de agosto, localizada no Morro da Liberdade, não transmitirá mais os jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo Catar 2022.
A decisão ocorreu devido a ocorrências registradas após encerramento das atividades no local, como poluição sonora e a presença de crianças e adolescentes desacompanhados de responsáveis.
Conforme a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cuti, a decisão foi divulgada na tarde desta terça-feira pelos coordenadores do local.
Na sexta-feira, torcedores chegaram a subir em um ônibus na rua São Benedito, no Morro da Liberdade.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas emitiram parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas e recomendações das contas referentes ao exercício de 2021 do governador do Amazonas, Wilson Lima.
A decisão unânime foi proferida na manhã de ontem durante a sessão especial do Tribunal Pleno. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Primeiro, agradecer as inúmeras mensagens de elogios por conta de nossa matéria de ontem sobre a balbúrdia ocorrida na Câmara Municipal de Manacapuru na última segunda-feira. Foram várias ligações e parabenizações, apoio e incentivo. Continuar nosso trabalho, deixando informados milhares de ouvintes do Grande Jornal da Manhã. E dizer que a situação parece ter uma contínua sequência diante do desfecho ocorrido na última segunda-feira, desta vez fora da Casa Legislativa, já que na madrugada de terça-feira, a loja do esposo da vereadora Lindinei Leite foi alvejada com 2 tiros de arma de fogo. A vereadora alega estar sendo perseguida e disse que os tiros disparados contra a loja de seu esposo pode ser uma tentativa de intimidá-la. É sabido que a vereadora teve seu mandato cassado na última segunda-feira por falta nas sessões, o que gerou toda aquela confusão, mas recorreu na justiça e obteve uma liminar a seu favor. A Câmara Municipal, por sua vez, divulgou uma nota informando que, após tomar conhecimento por meio das mídias, que noticiou a respeito do fato ocorrido na madrugada de terça-feira, onde a loja do esposo da vereadora Lindinês teria sido alvo de disparo de arma de fogo, através da Procuradoria Jurídica da Casa Legislativa, irá solicitar que a Polícia Civil investigue o caso e busque urgentemente imagens de câmeras próximas ao local da ocorrência para que os envolvidos sejam logo identificados e punidos na forma da lei. A nota finaliza manifestando toda a solidariedade à vereadora e sua família. Bom, viu, e depois de toda essa confusão, a reunião para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Manacapuru, biênio 2023-2024, foi definida. Na tarde de ontem, terça-feira, a presidência da casa expediu comunicado definindo data para a eleição da nova mesa diretora. Devido ao feriado estadual do dia 8 e ponto facultativo do dia 9, a sessão ordinária será no dia 12 de dezembro, segunda-feira, com pauta exclusiva para a embrulhada eleição para a escolha da nova mesa diretora da Casa Legislativa. O horário será às 8:30 no plenário da Câmara Municipal. Será permitido apenas 5 convidados para cada vereador, além da presença da imprensa. De Manacapuru, Zé Gdeg para o Jornal da Manhã.
6:09 em Manaus.
O Amazonas registrou 67 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSAM.
Duas novas mortes foram encerradas por critérios clínicos.
Com os novos registros, o Amazonas contabiliza 623.988 casos da doença.
O número de mortes desde o início da pandemia é de 14.404.
Dos 67 novos casos, 57 foram diagnosticados no interior do estado, enquanto 10 são de Manaus.
A Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado divulgarão hoje, em entrevista coletiva, as datas de rematrículas, transferências e todos os procedimentos do calendário de matrículas 2023 das redes públicas de ensino.
O anúncio ocorrerá no auditório da sede do governo.
Na ocasião, serão informadas as quantidades de vagas disponíveis para as redes municipal e estadual de Manaus e do interior, além das datas de início das atividades do ano letivo de 2023, e será explicado passo a passo do site por onde serão realizados prioritariamente todos os procedimentos de matrículas.
O trajeto da procissão em honra à Nossa Senhora da Conceição, que vai ocorrer nesta quinta-feira em Manaus, foi alterado.
A santa é padroeira do Amazonas e também da capital.
A caminhada está marcada para iniciar às 16:30 na Catedral Metropolitana, no centro da cidade.
Tradicionalmente, o percurso seguiria pelas avenidas 7 de Setembro e Joaquim Nabuco, Rua 10 de Julho, e finalizaria na Avenida Eduardo Ribeiro.
No entanto, por conta da decoração de Natal montada no Largo de São Sebastião, a procissão será desviada para outras vias do entorno.
A decisão foi tomada em uma reunião que aconteceu ontem com os órgãos de trânsito e segurança do estado e da prefeitura.
Com os ajustes, a procissão vai sair da catedral, seguir pelas avenidas 7 de Setembro e Joaquim Nabuco e seguir até a Ramos Ferreira.
Em seguida, os fiéis vão dobrar na Avenida Getúlio Vargas e subir pela Rua 24 de Maio até o cruzamento com a Eduardo Ribeiro.
A caminhada seguirá até o cruzamento das avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de Setembro, onde acontecerá a missa campal de encerramento da festa.
A celebração será presidida pelo arcebispo de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner.
O Amazonas registrou 961 focos de queimadas em novembro deste ano, o pior cenário dos últimos 13 anos.
Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora o avanço da devastação no estado.
Em relação a novembro do ano passado, quando o estado registrou a marca de 248 focos de queimadas, o aumento neste ano é de 287%.
A última vez que o Amazonas registrou mais de 900 queimadas em novembro foi em 2009.
Segundo o INPE, somente em 2022, o Amazonas já concentra mais de 21 mil focos de calor, maior número desde que o Instituto começou a fazer a medição em 1998.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, disse ontem que já recenseou 995.645 domicílios durante o censo 2022.
Com isso, os recenseadores já contabilizaram 3.690.367 amazonenses, que representam 86,4% da população estimada do estado.
Somente em Manaus, 1.886.436 pessoas já foram entrevistadas.
Do total de pessoas recenseadas em todo o Amazonas, segundo o IBGE, 1.849.773 são mulheres, ou 50,1%. enquanto 1.840.594 são homens, ou 49,9% do total.
O estado é uma das unidades da federação mais adiantadas no censo 2022.
Ele só aparece em oitavo lugar do ranking de andamento do censo atrás do Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Maranhão e Pernambuco.
A Universidade Federal do Amazonas informou ontem que vai tentar segurar serviços essenciais após o Ministério da Educação dizer que não tem dinheiro para pagar mais de 14 mil residentes médicos em todo o país.
O bloqueio de verbas pode afetar os serviços do Hospital Universitário Getúlio Vargas aqui em Manaus.
A residência médica é um tipo de pós-graduação que funciona como um treinamento em serviço. Os alunos trabalham nas instituições de saúde, como no Hospital Universitário Getúlio Vargas, sob a supervisão de médicos mais experientes.
Atualmente, o valor mínimo mensal pago a cada participante é de R$3.300.43. E pode haver complementos.
O Ministério da Economia e a Superintendência da Zona Franca de Manaus realizam nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, hora de Brasília, a 37ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA.
Durante a reunião, será avaliada uma pauta com 24 projetos industriais e de serviços, sendo 11 de implantação e 13 de atualização ou diversificação, que estimam investimentos totais de R$481,9 milhões e a geração de 644 novos empregos, bem como faturamento adicional de US$2,88 bilhões no polo industrial de Manaus ao longo dos próximos 3 anos.
Além disso, o evento também terá como destaque de sua programação a apresentação pelo representante da Diretoria de Supervisão e Controle do Ministério da Economia, Mário Moraes, do estudo Mapeamento de Tecnologias Desenvolvidas a partir de Bioinsumos da Amazônia.
A 37ª reunião do CAI será presidida pelo secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Awata, e contará com a participação do superintendente da SUFRAMA, Algacir Polsim, e de representantes de órgãos governamentais, entidades de classe e da classe política e empresarial da região, entre outros.
A reunião desta quarta-feira encerra um calendário intenso de atividades do CAIS ao longo de 2022. 6:15. A seguir, 3 bandidos, 2 homens e 1 mulher aterrorizaram passageiros da linha 215 no Nova Esperança em mais um assalto a ônibus na cidade. Pistoleiro da motocicleta volta a atacar. Rapaz de 18 anos é morto e amigo baleado no Campos Salles. Ladrão de fios é morto com tiro na cabeça debaixo de ponte, lá no bairro de Educandos. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes.
Fié Manchete. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:20 em Manaus.
Polícia. Polícia.
O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos de noticiário policial. Sem antes de ver Paulo Guerra interagindo com nossos ouvintes, o boneco de Olinda, te mandando um abraço nesse momento. Paulo Guerra está aqui no pronto-socorro. Platão Araújo, andando daqui para lá, de lá para cá, bonecão. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem deu entrada vítima de agressão física, pegou-lhe uma pisa. Foi mais uma briga de trânsito. Praticamente todos os dias, Paulo Guerra, nós estamos noticiando aqui das pessoas que estão brigando no trânsito, né? E geralmente um acaba tendo que dar entrada no pronto-socorro. E assim foi de um acidente que ocorreu ontem na Alameda Costa Ferreira, à altura do bairro Zumbi dos Palmares. O detalhe é que eram 2 motoqueiros, um querendo dar capacetada no outro. Um deles, de 29 anos de idade, acabou levando a pior e deu entrada aqui no pronto-socorro, João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Rapaz, ele foi atropelado por um carro que vinha no sentido da Avenida Hibisco, a famosa pista da raquete. Daí, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, esse camarada aí perdeu o controle de sua máquina e acabou batendo em um rapaz que vinha no sentido contrário. Bateu, rapaz ficou bem ferido, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido. De polícia, combate ao furto, policiais da 22ª agiram lá na rua Beija-Flor, lá no bairro do Tarumã. Grande ação dos policiais da 22ª, lá na área do Tarumã. Muito, muito trabalho de pessoal da 22ª, área muito agitada, muito extensa. Parabéns aí aos policiais da 22ª. 32ª em ação contra o tráfico de drogas. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, aconteceu a ação deles que apreendeu em drogas lá na Rua A, no bairro Santa Inês. Ação dos policiais da 32ª. A 9ª Cicom também em ação na Zona Leste da cidade. Um veículo foi recuperado, uma motocicleta Honda, graças ao trabalho dos policiais da 9ª Cicom. Grande trabalho realmente em ação a noite de ontem, era por volta de 21 horas quando essa moto foi recuperada. Voltando ao pronto socorro, Platão Araújo, briga, dois homens brigaram, era muita valentia, um tirou a camisa, outro tirou também, bora, vem pra onda, pula pra dentro e tal. Era porrada, era tapa, era murro, era chute, era socos, era pontapés e violência extrema. Os dois assim meio bombados, sabe, Paulo Guerra? Tipo assim, abaixo de 30 anos os dois, meu irmão, era cada porrada que estalava. Murro pra lá, murro pra cá, muita briga, ninguém nem ousava separar os dois, rapaz. Eram grandes demais. A briga, eles brigaram demais. O motivo da briga... Eles estavam se degladiando, por causa do amor do mesmo homem. Os dois bombados estavam brigando por causa de bofe. Isso aconteceu na Avenida Grande Circular em plena tarde de ontem. Era murro, era suco, era chute, era palavrão, era voz grossa. Vou te pegar, vou te acertar, vai ver agora. Quando estavam brigando, aí começaram daqui pra lá e de lá pra cá. Porque não sei o que, eu vou te pegar, o Fabinho é meu, o outro não é meu, eu cheguei primeiro, tapa no, o Fabinho é meu, murro no outro, o Fabinho não sei, é murro no outro, o Fabinho, morador lá da área do centro da cidade, ali naquela área, o Fabinho não é mais nem um novinho não, sabe, Paulo, é outro coroa. Fabinho tava andando por lá, foi disputa do amor de dois homens. O Fabinho mora ali naquela área, próximo ali a 7 de setembro, e é um rapaz muito disputado pelo amor de outros homens que brigavam, se matavam por causa do Fabinho. Engraçado que o Fabinho mora no centro e a briga por causa do Fabinho foi na Avenida Grande Circular por volta de 17h30. Se não é a ação de muita gente para separar, algo de pior poderia ter acontecido. Tudo por causa do amor de um rapaz, dois homens brigando pelo amor do mesmo rapaz. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora que nós vamos falar, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que mais um ônibus do transporte coletivo foi assaltado e os passageiros passaram por momentos aterrorizantes. Os bandidos foram mais uma vez violentos e ameaçadores. O ônibus da linha 215 foi alvo de bandidos, foi alvo de assalto à noite de ontem lá no bairro Nova Esperança. Os passageiros informaram que três criminosos, sendo dois homens e uma mulher feia, essa mulher, pensa na mulher feia, segundo as informações, invadiram o ônibus e logo em seguida anunciaram o assalto. O trio levou pertence das vítimas e toda a renda do coletivo. Até o momento, ninguém tem pistas, né? Pistas já tem, a polícia já está à procura, mas até o momento ninguém foi preso. Uma das pistas é que a assaltante é uma mulher feia. Pensa na mulher feia, segundo as informações, o cabelo todo seco, mal arrumado, pintado do louro vatapá, as unhas só a metade do esmalte, um short velho feio, aparecendo a polpa com marcas de coruba, né? Daquelas marcas que fica de catapora, assim, perto da polpa, pois é. Pensa na bandida feia. E uma bandida velha já, rapaz, de aproximadamente 40 anos de idade. A polícia já está no encalço e com certeza deverá prender esse trio de bandidos. É agora! Agora sim! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Hamilton Cabral, atenção! Morte no bairro Campos Salles. Mais uma vez, pela segunda vez essa semana, o bairro Campos Salles é palco de morte. E a noite passada a vítima foi um jovem de apenas 18 anos de idade, o Danilo Barbosa. Ele estava caminhando lá pela rua Bagdá, quando de repente, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma moto se aproximou, uma moto chegou junto da dupla. Sem mais delongas, sem muita conversa, a dupla de bandidos atirou. Um, dois, três, quatro balaços no Danilo e outros dois tiros no colega dele que estava conversando. O Danilo acabou morrendo na hora. Infelizmente, apenas 18 anos. É mais um jovem que perde a vida em acerto de contas lá no bairro Campos Salles. O bandido que gostava de roubar fio, fiação elétrica, deixava tudo apagado, conhecido lá na área do bairro de Educandos como Cabeça. Ontem chegou ao fim, segundo as primeiras informações, era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro de Educandos. Naquele momento, a maioria das pessoas assistiu a novela. O Moretti atropelou o inocente pensando que estava atropelando o Otto. Mas não, o Otto tá vivo. O Moretti hoje o Moretti vai se lascar, vai querer pensar que morreu o Otto. O Otto nem morreu, o Otto nem foi atropelado. Pois é, nessa mesma hora em que o Otto estava atropelando, aliás, o Otto não, quem estava atropelando era o Moretti, que o Moretti atropelou o Otto. Nessa hora, o bandido conhecido como Cabeça levou um balaço na mente. Ele ainda correu, ele ainda tentou se abrigar embaixo da ponte de Educandos, mas chegando lá, devido ao balaço que ele pegou no pensamento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Nossa época de Natal, aparece sempre o Didi na televisão, o Didi dos Trapalhões, perguntando: no céu tem pão? Esse daí vai perguntar: lá no céu tem fio? Tem não, animal, morreu e não tem fio para roubar no céu, se é que ele vai pro céu. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte... estava no Educandos na noite e madrugada de hoje. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:31 em Manaus. A seguir, Brasil tem dívida de 5 bilhões com órgãos internacionais. Petrobras anuncia a redução dos preços do diesel e da gasolina a partir de hoje. Comissão de Constituição e Justiça aprova texto com mudanças e Senado deve votar hoje a PEC da transição que vai garantir pagamento do Bolsa Família. Vice-presidente da Argentina, Cristina de Kirchner, é condenada a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua. Após o intervalo comercial, os detalhes.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:37 em Manaus.
Últimas notícias.
Sob reflexo da reabertura da economia chinesa e da redução do valor da proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição, o dólar teve pequeno recuo após se aproximar de R$5,20 no início do dia.
O dólar comercial terminou a terça-feira vendido a R$5,27, com baixa de 0,013, ou menos 0,25%.
O índice Bovespa da B3 fechou aos 110.189 pontos, com alta de 0,72%.
Mesmo voltando a render mais que a inflação, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros continua a enfrentar a fuga de recursos.
Em novembro, os brasileiros sacaram 7,42 bilhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou ontem o Banco Central.
O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, vai se reunir hoje para definir a taxa básica de juros da economia, a Selic.
Analistas do mercado financeiro prevê a manutenção da Selic em 13,75% ao ano, percentual em vigor desde agosto deste ano.
A decisão será divulgada após as 18 horas.
Esta é a última reunião do Copom do governo Jair Bolsonaro.
O Senado aprova a PEC que proíbe extinção de tribunais de contas.
Proposta estabelece que tribunais de contas de estados e municípios são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública.
O governo brasileiro deve 5 bilhões a organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas, ONU, Organização Mundial do Comércio, OMC, e Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
A informação foi dada pelo ex-senador Aloysio Mercadante do PT, coordenador do gabinete de transição.
Segundo o Mercadante, não há espaço no orçamento de 2023 para pagar todas as dívidas.
O futuro governo definirá a prioridade, organizará um fluxo de parcelas e diminuirá aos poucos o estoque dos débitos.
Terão preferência ao pagamento a organismos dos quais o Brasil pode perder direito a voto e ser excluído por inadimplência. O Jornal da Manhã volta com outras notícias após o intervalo comercial, 6:40.
O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:44 em Manaus. A China anunciou nesta quarta-feira uma flexibilização geral das regras de saúde anti-Covid, abandonando a estratégia restritiva contra o coronavírus que gerou uma onda histórica de protestos em todo o país. O mal-estar com a política de tolerância zero contra a Covid na China, que inclui confinamentos repentinos, testes em larga escala e quarentena, inclusive para pessoas não infectadas, provocou as maiores manifestações no país desde o movimento pró-democracia de 1989.
O senador democrata Raphael Warnock foi eleito nesta terça-feira pelo estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em um duríssimo segundo turno válido pelas eleições de meio de mandato, projeta a imprensa norte-americana.
A vitória dá ao partido do presidente Joe Biden maioria de 51 cadeiras na casa.
Warnock venceu o ex-astro de futebol americano Herschel Walker, do Partido Republicano.
A União Europeia aprovou nesta terça-feira uma nova lei que visa impedir a compra de produtos ligados ao desmatamento.
A nova determinação exigirá que as empresas apresentem uma declaração de diligência mostrando que suas cadeias de suprimentos não estão contribuindo para a destruição de florestas ao redor do globo.
Caso isso não seja feito antes de comercializarem mercadorias para a União Europeia, multas podem ser aplicadas.
No Brasil, essa lei anti-desmate pode atingir o comércio de carne bovina, soja e café.
A nova norma se aplicará a soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau e café e alguns produtos derivados, incluindo couro, chocolate e móveis.
Borracha, carvão e alguns derivados de óleo de palma foram incluídos a pedido dos parlamentares da União Europeia.
Um tribunal condenou nesta terça-feira a vice-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção enquanto era presidente da Argentina de 2007 a 2015.
Kirchner, de 69 anos, foi considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, na Patagônia Austral, seu berço político. Ela não vai ser presa porque tem foro privilegiado.
Em declarações hoje à imprensa, ela disse que não vai concorrer a mais nenhum cargo político. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar nesta quarta-feira três ações que contestam o mecanismo das emendas do relator ao orçamento federal, conhecidas como orçamento secreto, em razão da baixa transparência dos dados.
As ações foram protocoladas por três partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro, PSOL, Cidadania e PSB, e pedem que o orçamento secreto seja declarado inconstitucional.
O plenário do Senado Federal pode votar nesta quarta-feira a chamada PEC da Transição, que tem como objetivo principal assegurar o pagamento de R$ 600 de Bolsa Família, atual Auxílio Brasil.
O texto foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas o acordo firmado pelo relator Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, exigiu mudanças na proposta defendida pelo governo eleito.
A proposta que será levada ao plenário do Senado, com três mudanças principais em relação à versão inicial proposta pela transição de governo: o espaço adicional dentro do teto de gastos para acomodar o Bolsa Família caiu de 175 bilhões iniciais para 145 bilhões.
O prazo de vigência dessas regras para o Bolsa Família passou de 4 para 2 anos. O prazo para o governo eleito encaminhar ao Congresso uma proposta de novo regime fiscal passou de 1 ano para 8 meses.
Até que garante ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva uma margem no orçamento da União dos próximos anos para manter os R$ 600 mensais do atual Auxílio Brasil na retomada do Bolsa Família já a partir de janeiro.
A Petrobras anunciou ontem que os preços médios de venda do diesel A e da gasolina A para as distribuidoras será reduzido a partir de hoje.
Para a gasolina A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro, com diminuição de 0,20 centavos por litro, equivalente a cerca de 6,1%.
Com o ajuste, a parcela da Petrobras no preço final deve ser de R$ 2,25 por litro, em média, já que o produto final vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro.
Já o ajuste do diesel A vendido pela estatal às distribuidoras cairá de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de cerca de 8,2% ou 0,40 centavos por litro. 6:48 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo.
CCJ aprova PEC com impacto fiscal de 168 bilhões, 30 bilhões a menos que proposta inicial.
Folha de São Paulo.
Cristina Kirchner é condenada por corrupção a 6 anos de prisão, mas não vai ser presa agora.
O Estado de São Paulo.
TSE aprova por unanimidade contas da campanha de Lula e Alckmin à presidência.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
INSS volta atrás e informa que não vai interromper atividade.
Valor Econômico.
Paulo Guedes será conselheiro da Secretaria da Fazenda em São Paulo.
Estado de Minas.
Senado aprova PEC que impede a extinção de tribunais de contas.
Jornal do Comércio no Recife.
Petrobras anuncia redução no preço da gasolina e do diesel.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Projeto bilionário de energia solar vai gerar 1.500 empregos no Ceará.
Porto Alegre, 0 hora.
Ministério Público Federal instaura procedimento sobre bloqueio do governo federal de verbas de universidades e institutos.
Os jornais de Manaus, o centenário Jornal do Comércio.
Alta de 481,90 bilhões fecha investimentos no polo industrial de Manaus.
Diário do Amazonas.
Endividamento afeta 8 em cada 10 famílias.
Em tempo.
CCJ aprova PEC da transição com redução de 30 bilhões.
A crítica.
Fica proibida a distribuição de sacolas plásticas. Nova lei das sacolas valerá para todo o Amazonas.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto, Zegdeg, J. Rai, Thaís Gama e Alberto Peregrini. Sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã, às 5:45. Vem chegando mais um super campeão de audiência. É Paulo de Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.